Olá, bem-vindos à segunda parte do 42º episódio do podcast Made in Tech. Continuamos agora a conversa com o vice-presidente da IDC, da consultora IDC, o português Francisco Jerónimo. E nesta segunda parte falamos, acima de tudo, sobre a forma como os computadores, o mundo dos computadores, o mercado dos computadores, foi transformado devido à pandemia e ao aumento do trabalho remoto. Falamos também sobre realidade aumentada.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, bem-vindos à segunda parte do 42º episódio do podcast Made in Tech. Este é o momento para continuarmos a conversa com o vice-presidente da consultora IDC, o português Francisco Jerónimo. Nesta parte fala-nos mais sobre a forma como o mercado dos computadores foi completamente alterado devido à pandemia e ao trabalho remoto. E também falamos da promessa da realidade aumentada, que ainda está por cumprir, mas também sobre a forma como nova regulação pode mudar a forma como os gigantes tecnológicos conseguem comprar, adquirir startups. Portanto, falamos aqui também sobre a forma como a tecnologia está a evoluir nestas áreas. Segue então a conversa com Francisco Jerónimo. Entrando aqui um bocadinho na questão dos computadores, temos visto, de facto, um crescimento impressionante, como não se via há muito. Componentes como os monitores, os ecrãs, são já um problema. Em Portugal falou-se muito na questão de, para as escolas, os computadores para as escolas não serem entregues a tempo, porque, de facto, há atrasos grandes, embora também se soube que os contratos do Estado foram feitos de forma algo tardia, não fomos dos primeiros países a fazer os contratos para comprar computadores. Mas, do ponto de vista global, como é que tem sido esta evolução? Parece que é para manter, não é? Porque as pessoas também continuam em teletrabalho, muitas delas, portanto, precisam agora de cada vez mais de material. É para manter um bocadinho este crescimento, não
é? Efetivamente, é para manter. O crescimento que verificamos ano passado, e estamos a falar de crescimentos que já não víamos há mais de uma década, que toda a gente dizia que com o crescimento dos smartphones, dos tablets, cada vez mais as pessoas iam usar os PCs menos, mas a realidade é que a pandemia demonstrou que por muitos produtos móveis que nós tínhamos a complementar o PC continua a ser o core, a máquina da criação de conteúdos e, portanto, a combinação de um teclado físico com um ecrã é uma combinação bastante poderosa. Isso verificou-se nas vendas dos laptops e nas vendas dos tablets que, no fundo, têm um teclado físico associado. E se o ano passado as vendas que cresceram a mais de 3 dígitos em alguns mercados aconteceram porque as pessoas foram para casa e quer tenham comprado por uma questão pessoal, têm filhos ou têm outros membros da família que precisavam também de ter um laptop para usar no dia-a-dia, seja porque as empresas compraram para oferecer aos funcionários para poderem trabalhar a partir de casa, isso no curto prazo foi a realidade. E aquilo que se discutia na altura é: será que esta tendência se vai manter quando toda a gente já tiver o seu computador? Mas houve aqui duas coisas que aconteceram. Uma, nem toda a gente conseguiu comprar o computador. E havia situações em que as pessoas já não escolhiam a marca, escolhiam o produto que tivesse stock. Portanto, independentemente da marca, a não ser que não conseguissem comprar pelo preço que tivesse a ser vendido. Mas qualquer computador que tivesse numa loja online era vendido. Isso foi uma situação. O que levou também é que, fruto da falta de componentes, não se conseguisse entregar. E, portanto, as vendas mantiveram-se bastante altas durante vários meses, porque as pessoas não conseguiam comprar. E houve pessoas que optaram por tablets porque não conseguiam comprar computadores. Mais ou menos lá para o final do ano, quando as coisas começaram a melhorar, aquilo que se verificou, ou a seguir ao verão, é que, primeiro, a pandemia não estava para terminar rapidamente.
Exato.
No final do ano começaram a ser reintroduzidos os lockdowns, etc., e, portanto, as pessoas tiveram que prolongar o seu trabalho a partir de casa. E, como é óbvio, passado praticamente um ano, as pessoas perceberam, e as empresas perceberam, que estávamos a mudar o paradigma do mercado de trabalho, estava a mudar. E aquilo que se verificou é que, apesar de principalmente em países europeus, onde as vacinas começavam a ser administradas nas pessoas, e as pessoas começavam a ter confiança em poder sair e eventualmente a ir para os escritórios, O que é certo é que as pessoas, neste momento, principalmente, por exemplo, em Inglaterra e até em Portugal, as pessoas já têm a possibilidade de ir para o escritório, mas preferem continuar em casa. E preferem continuar em casa, não necessariamente porque se sintam inseguras. Claro que há sempre algum fator de insegurança quando nós estamos, durante praticamente um ano, a trabalhar numa determinada localização que estamos seguros, que é a nossa casa. E de repente, temos que ir para o meio de outras pessoas, há ali algum desconforto. Eu pessoalmente senti isso. As primeiras vezes que
Claro,
comecei a
claro.
sair à rua, mesmo com a vacina, etc., como é óbvio, há assim algum desconforto. E mais do que isso, é aquilo que eu estava a dizer no início, que é: porque é que eu hei de ir para o escritório se não vou ser mais eficiente? Qual é a vantagem de eu ir para o escritório e depois passar a ter o dia todo com calls com outras pessoas noutros países ou noutras regiões? Portanto, não faz sentido. Ora, isso não faz sentido. Eu também não quero ser obrigado a ir para o escritório. E o que as empresas estão neste momento a discutir é, e a fazer é, então se as pessoas não querem ir para o escritório, nós temos que começar a oferecer modelos híbridos. E o modelo híbrido é um modelo interessante, que é, eu passo a estar baseado essencialmente em casa, ou no escritório, mas essencialmente em casa, e vou um dia ou dois por semana ao escritório, se for necessário. Mas este modelo híbrido leva a que as empresas tenham que renovar e continuar a investir em novas máquinas para dar aos funcionários. Porque mesmo aquelas pessoas que já tinham um laptop e que continuaram a usar em casa, não significa que tinham os protocolos de segurança certos, porque em casa
Exato.
usam os Wi-Fis privados e, como é óbvio, são os pontos mais fracos de hacking, porque a grande maioria
Sim,
das
há
pessoas
riscos
não
enormes
mudaram.
ainda.
As pessoas não, nem sequer mudam a password do router, por exemplo. E, portanto, as próprias máquinas, quando uso o meu computador no escritório, estou muito mais seguro do que quando uso fora do escritório. E o que a maior parte das empresas se apercebeu foi: se a minha força de trabalho vai estar essencialmente a partir de casa e o meu escritório vai deixar de ser um escritório para ser um espaço de colaboração e de socialização, então eu tenho que criar as condições na casa dos meus funcionários para que, dos meus colaboradores, para que efetivamente possam ter todas as ferramentas necessárias, terem monitores, terem os computadores, terem as VPNs, etc., terem impressoras, etc., etc. E como isso está a acontecer, as empresas já não estão a renovar os laptops numa perspectiva das pessoas vão voltar para o escritório. Estão a renovar numa perspectiva das pessoas vão continuar em casa. E, portanto, vamos ver cada vez mais modelos híbridos, a grande maioria das empresas a ser obrigada a oferecer estes modelos híbridos, porque, como é óbvio, também tem os seus desafios para as empresas,
Modelos híbridos de computador,
em
é nesse
que.
sentido?
Não, modelos
Ah, de
híbridos,
trabalho. Sim,
desculpa, modelos
de
híbridos de
trabalho.
trabalho, em que trabalham a grande maioria em casa
Exato,
ou
uns dias
noutra
em casa.
localização,
Portanto,
etc.
precisam de
E
computadores para essa
precisam de
agilidade, não é?
computadores, mais
Portáteis.
rápidos, precisam de internets mais rápidas em casa, precisam de provavelmente de um ou dois monitores, etc., etc. E este modelo leva a que as empresas continuem a investir muito na
Claro.
digitalização. Porque se efetivamente a pandemia pôs em causa muitos negócios, pequenas empresas e até grandes empresas que fecharam e que passaram por dificuldades financeiras bastante grandes, o que é certo é que também houve muitas empresas que aproveitaram a pandemia para crescer, não só
Sem dúvida.
fruto do seu negócio em si, da sua atividade, tudo o que é empresa, tecnologia, cresceu de uma forma como já não se via há muito tempo. E esse crescimento leva a que essas empresas se posicionem para continuar a crescer, e o posicionamento para continuar a crescer exige investimentos em IT. Porque se eu tenho a minha força de trabalho em casa, eu tenho que ter a certeza que ela é eficiente e que não tem computadores que não são seguros e não são rápidos o suficiente. Ao mesmo tempo, isto continua, aquilo que também verificamos é que este dinamismo que nós estamos a ver na grande maioria das economias também está a levar a uma grande dificuldade no recrutamento. E as empresas estão a optar por não necessariamente recrutar pessoas que venham para o escritório, mas por recrutar pessoas onde elas estão disponíveis para trabalhar para essa empresa. E, portanto, começamos a ver deslocalizações de equipas como nós não víamos antes da pandemia. Porque é que eu hei de estar a contratar uma pessoa para a minha equipa em Londres a pagar um salário extraordinariamente alto, quando eu posso contratar noutros mercados, onde as pessoas têm as qualificações necessárias, a custos muito mais baixos, ou mesmo que o faça em Inglaterra, pessoas que trabalhem noutra ponta do país, onde o custo de vida é muito mais baixo? Viver em Londres é duas ou três vezes mais caro do que viver no norte de Inglaterra. E porquê é que eu não posso ter uma pessoa a viver no norte de Inglaterra, que gosta de viver no norte de Inglaterra, que até nem gosta de cidades como Londres, mas que tem as qualificações para poder trabalhar em empresas de tecnologia,
Claro.
desde que não precisem estar numa fábrica ou não tenham
Há
um
um,
trabalho que.
é curioso que em Portugal viu-se outra questão que faz com que os computadores continuem a ser importantes, que é, houve muitas empresas sem capacidade de pôr portáteis nas mãos dos trabalhadores, embora eles tenham ido para casa, e muitos trabalhadores tiveram de utilizar os seus próprios computadores. Vê-se isso muito. Mas não só isso viu-se em empresas, como se viu inclusive no Estado, ou seja, muitas pessoas que trabalhavam para o Estado e que passaram a ter de atender telefonemas, por exemplo, das suas casas, também tiveram muitas vezes de usar os seus portáteis, porque tinham desktops, muitos deles antigos. E, portanto, há aí eu diria que uma necessidade que vai continuar, e no Estado português é curioso, mesmo as escolas, fala-se muito agora dos computadores para as escolas, mas e há uns meses, no pico da pandemia, falava com um responsável de uma escola sobre isto, e ele fala que os computadores das escolas que têm nas escolas não só são desktops, como são desktops antigos. E para os próprios professores poderem fazer coisas por videoconferência, têm de usar sempre os computadores deles próprios, porque os da escola nem sequer câmaras muitas vezes têm. Há aqui uma falha, eu diria, em Portugal sente-se um bocadinho isso em relação aos computadores. E é curioso, nós entrevistámos aqui no podcast o Jorge Sacoto, da JP Sacoto, que teve uma boa percentagem de vendas para o Estado para estes computadores para as escolas, e ele, portanto, isto mais nos computadores mais básicos, uma espécie de Magalhães revisitado, mas para os alunos com menos de 12 anos. E ele próprio admitia que os computadores que eles estavam a servir agora para as escolas, para os alunos que então têm menos de 12 anos, são computadores muito básicos, muito baratos, e que não são computadores pensados para a videoconferência, para estarmos no Teams ou no Zoom, porque não têm muito essa capacidade. Permitem, mas é uma dificuldade muito grande para o computador fazer aquilo, porque são computadores de facto muito simples, e portanto não são computadores preparados para fazer uma coisa que até se esperava pudesse ser útil a certa altura, agora é um bocadinho menos. Mas é curioso ver estas transições.
Sim, efetivamente, quer dizer, nós estamos aqui a falar das empresas, mas o setor da educação está a viver uma verdadeira revolução. Mas isso não é necessariamente só em Portugal, em Inglaterra. O ano passado, no pico quando os primeiros lockdowns começaram e as minhas filhas vieram para casa, a escola delas não tinha capacidade para dar aulas via Zoom. Por isso simplesmente
Exato.
não havia. E, portanto, elas tiveram meses sem aulas. Elas também estão na escola primária, não é que tivesse sido grave. Aproveitaram o tempo do Algarve para brincar durante alguns meses, mas o que é certo é que não tinham a possibilidade, os professores não tinham, na escola onde elas estavam, não tinham a possibilidade de dar aulas via Zoom. Depois, em setembro, entretanto, a escola equipou-se e em setembro já tiveram essa possibilidade de ter as aulas via Zoom e de fazerem as aulas via Zoom. Mas, como é óbvio, há esses problemas que não eram sentidos porque países como Portugal ou Inglaterra, por norma, as pessoas vão para as escolas. Mas, por acaso, é interessante porque eu falava com um colega meu dos Estados Unidos aqui há um ano passado, e ele estava-me a dizer. Mas nós nos Estados Unidos, pelo menos na zona onde ele vivia, não lembro exatamente o que é, mas é uma zona onde neva bastante. E ele dizia-me: Ah, mas isto já era perfeitamente normal, os meus filhos têm aulas via Zoom, mas como é que é possível? Então, se caísse um nevão e eles estivessem durante uma semana sem poder sair de casa porque as estradas estavam completamente cortadas, quer dizer, eles não podiam estar sem aulas a volta e meia que nevasse. E pensei: realmente é verdade. Porque efetivamente em Portugal não é normal as pessoas ficarem presas em casa porque há uma intempérie, mas noutras zonas do mundo é perfeitamente normal. E eu que vivi na Finlândia sei perfeitamente o que é estar com 30 negativos e a cair um nevão, ninguém quer sair de casa. E portanto, e para os alunos poderem não sentir uma disrupção nas suas aulas, a única forma é já estarem com esses equipamentos. Ora, na maior parte dos países isso não acontecia, em Portugal, Inglaterra, etc.
Não estavam
Isso não
preparados, não.
acontecia. E, portanto, houve aqui essa necessidade, tal como também disseste muito bem, as pessoas tiveram que usar os seus aparelhos pessoais, seja telefones, os telefones eram mais fáceis porque a maior parte das pessoas já tinham o telefone, computadores nem toda a gente tinha, porque
Exato.
a maior parte das pessoas que têm a possibilidade de usar um computador para trabalho, um portátil, levava-o para casa e usava. Mas como isso, nesta primeira onda, não houve essa possibilidade e as pessoas tiveram que usar os computadores portáteis, o que é certo é que à medida que os meses foram passados, e estão a passar, esta realidade de, ok, então tu vais continuar a trabalhar a partir de casa, precisas de um computador, já não vais continuar a usar o teu porque o teu não é seguro o suficiente e, ou não tem as aplicações corporativas para poder. Eu pessoalmente nunca poderia usar um computador de trabalho pessoal para o meu trabalho na EDC, porque há aplicações que têm que ser o IT a instalar e têm que estar certificadas naquele computador que a empresa consegue gerir, porque há sempre os riscos de informação e de segurança e do computador ser perdido, etc. E,
Claro.
portanto, esse tipo de situações
Segurança
têm que ser
também.
prevenidas. Ora, nem mais.
O, queria também falar contigo um bocadinho sobre a evolução do mercado em geral. Falávamos há pouco do Tim Cook, do Steve Jobs, menos inovação nos últimos anos da Apple, embora tenham tido produtos que têm sido sucessos de vendas só por si mesmo, associados inclusive ao iPhone, os AirPods, o Apple Watch, produtos que de facto valem muito além do próprio iPhone. Recentemente fizeram um investimento grande em chips na questão também dos computadores. Para a semana, estamos a gravar isto na sexta-feira, para a semana vão anunciar na segunda-feira os novos MacBook Pro, já com o chip o M1 deles próprios, não é? Interno. Do ponto de vista de inovação da Apple destes últimos anos, pós Steve Jobs, a nível de negócio tem sido muito bom, a nível de inovação fala-se um bocadinho que está aquém do que poderia ser esperado. Como é que tens visto essa evolução?
É, sim, não, para dizer a verdade, nós estamos a ser injustos quando dizemos que uma empresa como a Apple e outras que também desenvolvem produtos, como a Samsung, que não estão a ser inovadoras quando lançam determinados produtos. A realidade é que se nós pensarmos naquilo que o iPhone faz hoje comparativamente àquilo que fazia há 10 anos atrás, estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Estamos a falar de um produto extraordinariamente avançado. E quando se lança uma câmara num telefone, como se lançou pela primeira vez há 20 anos atrás, ou o que foi, podemos dizer, ah, isto é uma grande inovação, porque a partir de agora o meu telefone vai poder fazer tirar fotografias. E, efetivamente, é um grande passo em frente. Mas cada um dos incrementos a seguir, que são feitos na qualidade das câmaras, deixam de ser tão importantes ao olho das pessoas, mas em termos da dificuldade e do investimento que exigem para melhorar esse componente, provavelmente estamos a falar de investimentos e de uma dificuldade de engenharia muito maior. Portanto, duplicar a capacidade, ou as características, melhorar em 100% as características do telefone, não é difícil. Até que se chega a um limite que voltar a crescer 1% nessa melhoria é extraordinariamente difícil e exige, e é um desafio da engenharia. E aquilo que nós vemos ao longo, que nós vimos ao longo dos últimos 10 anos, é que essa melhoria das câmaras, das baterias, dos displays, do telefone de um modo geral e de outros produtos, como os tablets, etc., estamos a falar de uma inovação que é menos visível, mas que é muito mais complexa e muito mais cara. E, portanto, de certo modo, estamos a dizer, estamos a ser injustos com os fabricantes que lançam produtos relativamente semelhantes, mas com mais megapixels ou com mais horas de duração da bateria, etc., etc. Porque a realidade é que chegamos a um ponto tal que cada incremento percentual é muito mais difícil de ser notado, mas ele existe. Nós hoje temos telefones que conseguimos apontar a câmara ao que quer que seja e o telefone identifica o objeto. Há 10 anos atrás isto não era possível. Há 10 anos atrás tirávamos uma fotografia, andamos vários anos. Os fabricantes andaram durante vários anos e continuam a dizer: o meu telefone agora é que é o melhor para tirar fotografias em um ambiente à noite. Ainda continuam, em
Claro.
tudo o que é
E
o
agora há
ambiente
pequenas
noturno.
diferenças, acho curioso, por exemplo, Apple, agora até as reviews dizem isso, o iPhone 3 é muito bom nas fotografias à noite, à semelhança do que a Samsung e a própria Huawei já eram muito boas nesse departamento, nessa parte em específica. A Apple aparentemente é muito boa nisso agora também, cada vez melhor. O vídeo acho que o iPhone de facto distingue-se muito, mas por exemplo, zoom é uma coisa que a Apple não aposta, mas outras marcas apostam, como a Samsung, e em zoom de 5 vezes, 10 vezes, temos marcas como a Samsung, mesmo a Xiaomi e outras, a apostar mais nisso e aí conseguem resultados que a Apple não consegue porque não, também não investiu aí a nível de inovação, não é?
Sim, conseguem, eu lembro perfeitamente. Tenho aqui um telefone da Huawei que me consegue fazer 50 vezes zoom. Portanto, eu se
Exato.
estiver a ver onde estão a um objeto, não digo a 1 km, mas a largas centenas de metros, eu consigo ver esse objeto com alguma claridade. E a
Exato.
Apple não oferece. Aqui a questão não é tanto se a Apple consegue ou não, porque a Apple consegue oferecer. A questão é que se é realmente relevante para o utilizador oferecer essa funcionalidade ou não. E como é óbvio, eu não posso responder para a Apple, porque não sei o que é que vai na cabeça e nas decisões das cabeças dos engenheiros que tomam essas decisões, mas como é óbvio, a Apple conhece muito bem os utilizadores que tem e conhece provavelmente melhor do que qualquer outro fabricante. E, portanto, se a Apple não lança determinadas funcionalidades, não é necessariamente porque não seja capaz, é porque acha que não são relevantes para os utilizadores. E quando vemos a Apple lançar produtos como o SE, um ecrã pequeno, eu lembro perfeitamente quando lançaram o primeiro SE, eu próprio pensei, este produto não faz sentido. Nós temos a maior parte dos produtos que todos os fabricantes vendem, que o mercado, de um modo geral, compra, são produtos com ecrãs muito maiores. Porquê um telefone de ecrãs mais pequenos? Isto não faz sentido nenhum. Ninguém quer usar, quando se usa um ecrã maior, ninguém quer voltar a um ecrã pequeno. E o produto teve um sucesso brutal. E porquê? Porque a Apple conhece muito bem a base de utilizadores que tem e, portanto, sabia que havia um segmento de utilizadores que efetivamente prefere ecrãs mais pequenos. E a questão do zoom ou a questão de outras questões relacionadas com a câmara são relativamente semelhantes. E, efetivamente, alguns fabricantes tomam a liderança no, no, na melhoria de algumas características e a Apple vai um pouco atrás. Mas não é necessariamente porque queira, não é necessariamente porque não seja capaz. Mas é porque espera para ver a receptividade daquela funcionalidade não é, num telefone da concorrência, e se realmente for uma coisa que as pessoas utilizem bastante, replicam e fazem e tentam melhorar.
Exato.
E uma câmara de 50 vezes, efetivamente, é interessante, mas é interessante aquelas duas ou três primeiras vezes onde uma pessoa
Exato.
faz: olha, que giro, eu consigo ver o que se passa a centenas de metros, mas quantas vezes é que eu fiz isso? Muito poucas. E, portanto, o que é
Verdade.
importante é que eu consiga tirar as fotografias normais que todos nós tiramos no dia a dia, com uma excelente qualidade. E aí a Apple tem conseguido oferecer isso, mas tal como também tem conseguido a Samsung e a Huawei,
Exato.
provavelmente a nível de liderança também nesse segmento, porque a Huawei tem, em termos de hardware, continua a ter alguns dos melhores hardwares do mercado,
Sem
mesmo
dúvida,
agora
sem dúvida.
com o sistema operativo que eles oferecem. Mas efetivamente, portanto, não podemos dizer. E também muita gente agora lançaram, quando a Apple lançou o iPhone 13, eu também vi muitas reviews e pessoas a comentar que, mas isto é praticamente igual ao anterior, não traz nada de novo. Efetivamente não traz nada, não traz uma inovação que possamos dizer isto é muito mais disruptivo do que era o iPhone 12. Mas também temos que pensar que isto insere-se numa estratégia de negócio. A Apple não está a vender o iPhone 13 a quem comprou o iPhone 12 o ano passado. A Apple está a vender o iPhone 13 a quem comprou o iPhone 10 há não sei quantos anos atrás. E, portanto,
E é muita
alguém que esteja.
gente, não é? A Apple tem
E
muito.
estamos a falar de milhões e milhões de utilizadores. E,
Exato.
portanto, alguém que esteja a renovar um iPhone 7, 8, 9 ou 10, passar para o iPhone 13, está a ter um salto gigante em termos da melhoria do telefone que está a comprar. E a única coisa que a Apple tem que garantir é que quando lança um produto novo, não fica atrás daquilo que existe no mercado. Porque aquilo que eles não querem é alguém que está a comprar, que tem um iPhone 8 ou 9 ou 10, pensa que está, ou decide que está na altura de renovar o telefone, vai à loja da Apple e diz: ok, quero renovar o meu telefone, o iPhone 13 é a última geração. Como é que isto se compara com os da Samsung, os da Huawei, os da Xiaomi, etc.? E se detectarem que aquilo que o iPhone faz é muito inferior àquilo que já acontece nos outros telefones, provavelmente vão ponderar se querem continuar na Apple.
Exato.
E, portanto, a Apple tem que garantir que aquilo que está a oferecer a cada ano, ou em cada um dos modelos, é do melhor que existe no mercado. E se eu continuar a fazer dessa forma, não tem que lançar coisas completamente diferentes, porque quem está a comprar os novos produtos deles não são as pessoas que compraram o ano passado, a percentagem é muito pequena. É basicamente quem está no iPhone, comprou um iPhone há uns anos atrás, ou eventualmente está insatisfeito com a Samsung, ou com a Huawei, ou com a Xiaomi e quer mudar. Ou que experimentaram, porque também há muitos utilizadores que estavam no iOS e mudaram para o Android e depois voltam para trás, e vice-versa. E, portanto, é isso que a Apple tem que se focar, é em garantir que. É perceber exatamente qual é a probabilidade da base instalada de utilizadores renovar este ano e, se renovar, de onde é que eles estão a vir, qual é o modelo que eles estão a usar atualmente e garantir que o que eles estão a oferecer é do mais avançado do mercado.
Tem-se falado muito também na promessa da realidade virtual, da realidade aumentada, mais realidade aumentada para os smartphones. Já houve alguns exemplos disso no passado, os Pokémon Go, os jogos, apps, nesse sentido. A Apple tem apostado em tecnologia que ainda não sabe muito bem que utilidade é que vai ter. Do ponto de vista da realidade aumentada, com os seus telefones com lidar, com tecnologia de lidar e tudo isso, mas que ainda não sabe muito bem que aplicação poderá ter. O próximo ano pode trazer novidades a nível desse tipo de situações de realidade aumentada. Eu acho que ainda não cumpriu a promessa, tanto na Apple como noutros fabricantes, mas a Apple aí aparentemente estava a tentar avançar um bocadinho mais, mas não se cumpriu a promessa da realidade aumentada nos smartphones completamente.
Nós aqui, a nível da realidade aumentada e virtual, nós tendemos a ver a realidade aumentada. A virtual um produto diferente, portanto, estamos a falar
Exato.
daquele tipo de óculos que não conseguimos ver o que está à nossa volta, vemos apenas
Exato.
uma realidade virtual. Realidade aumentada, estamos a falar daquele tipo de produtos que nos permite ter uma lente à nossa frente que aumenta ou que mostra informação digital. E tendemos a falar na utilização desse tipo de tecnologia para o utilizador normal. E efetivamente há aqui grandes questões se o utilizador normal tem a necessidade de, ou sente necessidade de ter acesso a essa tecnologia. Neste momento ela existe nos telefones, tal como existem produtos em óculos de realidade aumentada, como o HoloLens, etc. Mas nos telefones temos uma série de aplicações, portanto, hoje começa a ser comum, não só o Pokémon Go, talvez foi das aplicações que mais que popularizou, no fundo, a realidade da tecnologia para os utilizadores, mas hoje temos uma série de aplicações que nos permitem ter realidade aumentada no telefone. Fizemos o download do catálogo da aplicação do IKEA, podemos experimentar e ver como é que uma mesa, um sofá, etc., fica na nossa sala. Portanto, estamos a ter acesso a essa realidade aumentada através do telefone. E há inúmeras aplicações de realidade aumentada, seja de jogos, seja deste tipo de produtos, que nos mostra como é que as coisas podem ficar. Seja, por exemplo, podemos usar o telefone quando estamos no Google Maps e ele vai nos dar indicação de por onde navegamos no Google Maps, por exemplo. Portanto, essa tecnologia existe, tem uma adoção bastante relevante no telefone. Portanto, não é uma coisa que nós usemos diariamente, mas é uma coisa que a maior parte dos consumidores e dos utilizadores está familiarizado. Podermos apontar a câmara a um determinado objeto e aquilo nos mostrar um desenho animado, desde marcas cereais a fazerem esse tipo de, a usarem a
Exato.
tecnologia
Às vezes como
nessas
gimmick, às vezes
situações,
como extra, não é?
gimmick, etc. Agora, isso é a utilização do consumo. Depois há a utilização empresarial, e na utilização empresarial, efetivamente, a realidade aumentada está a consolidar-se e a crescer de uma forma bastante significativa. Porque, e aí não estamos a falar só necessariamente de um telefone ou um tablet para poder aumentar aquilo que nós estamos a ver com a informação adicional, estamos essencialmente a falar em termos uns óculos de realidade aumentada que nos permitem libertar as mãos para poder fazer uma determinada operação. E, portanto, é muito normal vermos em determinadas situações a realidade aumentada. Portanto, os HoloLens, a Epson, há vários fabricantes que têm essa tecnologia e têm os seus produtos.
O
Mas aqui
Facebook
estamos a falar
agora
de.
tem aquela modalidade dos Ray-Ban, que não é bem realidade aumentada, mas tem algumas funcionalidades, não é? Curiosas.
Isso é outra questão, isso é outro tipo de produto que é o Smart Glasses e podemos
Exato.
falar sobre isso também. Mas aquilo que nós vemos é efetivamente é a realidade aumentada, nos óculos de realidade aumentada, estarem com um crescimento bastante interessante e significativo no segmento empresarial, porque aquilo tem uma utilização empresarial. E aliás, aquilo que se fala é que a Apple está a desenvolver um produto de realidade aumentada, uns óculos de realidade aumentada, mas para uma utilização empresarial. Não necessariamente para o utilizador normal. Porque para o utilizador normal, o benefício de eu ter uns óculos que me dá informação a todo momento em frente a mim, parece, em teoria, algo interessante, mas na realidade eu tenho sérias dúvidas que seja assim tão interessante. Porque a
Vimos
não
com a
ser que eu
Google,
tenha.
não é? Vimos com a Google alguns problemas, não é?
Vimos
Google
com a Google
Glasses.
alguns problemas, mas essencialmente, aquilo que eu costumo dizer é que só quem não usa óculos no dia a dia é que acha que usar uns óculos para poder ter alertas a todo momento em frente aos olhos é interessante. Mas não é assim tão interessante. Eu que uso óculos, se eu tivesse a todo momento a receber alertas nos meus óculos do que quer que seja, eu não sei se acharia isso assim tão interessante. Pode ser interessante quando estou efetivamente numa determinada situação que possa me dar informação. Vou visitar um museu, aponto os óculos a uma determinada estátua e aquilo automaticamente mostra-me a informação. Portanto, para utilizações pontuais, pode ser interessante. Mas aqui temos uma questão importante, que é, se eu usar isto, os meus óculos forem os óculos de realidade aumentada e tiverem um formato mais ou menos semelhante aos óculos que usamos no dia a dia, e a Facebook com a Ray-Ban está a fazer, fez lançar uns óculos desse género, não de realidade aumentada, mas com algumas das funcionalidades,
Com câmaras, não é?
com câmera. O problema é esse, é que se eu tiver uns óculos de realidade aumentada, eu vou ter que ter uma câmera nos meus óculos. E os problemas e as questões de privacidade, são questões pertinentes. Eu tenho um dos óculos da Facebook, Ray-Ban, mas quando saio à rua, se os puser, infelizmente em Inglaterra não há muito sol para os poder usar assim tão frequentemente, mas se eu tiver a câmara ligada, as pessoas ficam a olhar, porque há sempre aquela desconfiança, mas porque é que me estão a filmar? O que é que esta pessoa está a fazer? Que dados está a recolher? E, portanto, há aqui uma série de questões que ainda não está, não é bem claro o que é que pode acontecer a nível do utilizador, do consumidor.
É curioso que o Google Glasses, que já há alguns anos que a Google descontinuou, houve relatos a certa altura, quando eles tentaram lançar aquilo de uma forma não só como beta, mas tentaram mesmo lançar, de pessoas que eram expulsas de bares porque entravam com aquilo. E as pessoas achavam, mal tu entravas, achavam que podiam estar a ser gravados, e podiam, na verdade, expulsavam logo quem tinha aquilo porque estás-me a gravar. Os da Ray-Ban agora têm ouvido algumas indicações de que as câmaras não são muito visíveis, portanto, o olho mais destreinado se calhar não vai perceber, mas a partir do momento que as pessoas percebam, há um mal-estar, não é? Posso estar a ser
Sim, até
gravado.
porque aquilo emite uma luzinha que indica
Exato.
que está a gravar,
Uma
que não
luz
está a tirar uma
branca.
fotografia. Uma luz branca que está a tirar uma fotografia. Portanto, a não ser que as pessoas realmente não se façam a mínima ideia do que aquilo é, caso contrário, vão.
Percebem?
Porque há aqui questões de privacidade.
Exato.
Isto é a mesma coisa que se pegares no, se, se, cada, se um de nós pegar num telefone, basta levantar o telefone no ar e caminhar na rua para as pessoas já ficarem a pensar, mas está-me a filmar? Porque é que está a
Pois é.
apontar o
A
telefone?
posição da câmara
Basta a posição
influencia.
da câmara. Agora, imagina nos óculos e aquilo ser visível. E, portanto, eu tinha algumas, apesar da Facebook estar com um foco muito grande neste produto, e as estimativas que eles têm de produção são bastante, bastante altas, mas a realidade é que não sei se isso vai ser bem aceito por parte dos utilizadores, numa utilização a nível pessoal. Numa utilização empresarial, sim, porque efetivamente estamos num ambiente que, se estamos a usar a câmara, tem um determinado objetivo para o trabalho ou para a tarefa que estamos a fazer e, portanto, isso pode ter uma utilização bastante interessante. Eu tive uns óculos que, não, que são praticamente normais, em que eu estou num armazém e os óculos podem ler códigos de barras e fazer o scan de produtos, etc. Isso é bastante interessante e liberta-me as mãos também não ter que andar na minha mão com um aparelho a fazer o scan de produtos. E, portanto, há aqui, a nível empresarial, uma série de eficiências que se ganham com a utilização desta tecnologia. A nível pessoal, tenho algumas dúvidas que isto vá ter o sucesso que se espera neste momento, porque o risco de pôr em causa a privacidade das pessoas vai ser muito mais forte, e efetivamente as pessoas não vão, não, poderão não achar que é assim tão benéfico ter uns óculos que filmam. Para quem os usa, provavelmente acham interessante andar a filmar, mas isso pode levar a
O
problemas.
resto das pessoas pode, exato, pode ter problemas. O queria também abordar contigo um bocadinho a evolução também que tem sido este mundo tecnológico e a evolução dele e a tua evolução também com ele. Nós falámos precisamente no Web Summit antes da pandemia, 2019, uma conversa até longa sobre alguns dos CEOs que conheceste, algumas das experiências que tiveste. Já agora, vais ao Web Summit este ano?
Não, aliás, a nível de trabalho, a IDC não permite que façamos
Viaja.
viagens, portanto, claro que podia sempre ir a nível pessoal, mas não acho que, apesar de ter as vacinas, etc., neste momento também já é muito normal as pessoas que têm vacinas apanharem o vírus, apesar de não haver grandes consequências, mas ainda não estou
Dá vontade, não?
confortável para pôr em risco, principalmente porque as minhas filhas não estão vacinadas e, portanto,
Claro.
ainda não estou confortável. E, por outro lado, também o que acontece é que, e vai acontecer este ano também no Web Summit, é que o número de pessoas que lá vão é muito inferior. E,
É
portanto,
um
eu estar
pouco
a ir
mais
a
de
um evento,
metade.
pouco mais de metade, e, portanto, estar a ir, este tipo de eventos são importantes quando as pessoas certas estão lá para podermos nos encontrar com elas e falar e trocar impressões e o que é que seja. Quando as pessoas não estão, ou as relevantes não estão, Portanto, também não vejo muito interesse em ir apenas a uma feira, porque na prática acaba por ser uma feira, se não formos com um objetivo muito concreto de nos encontrarmos com determinadas pessoas. Aliás, a grande maioria destes eventos que eu vou, acabo por não ter grande oportunidade para ver a feira. O Web Summit era daqueles eventos que eu ia e que só no último dia é que eu acabava por dar uma volta na feira, porque eu passava os primeiros dias apenas em reuniões umas atrás das outras e pouco via do Web Summit em si. E portanto, isso é, infelizmente é o que acontece que acontecia neste tipo de eventos. Desta vez não acho que justifique correr riscos para ir ao evento, a esse ou a qualquer outro. Portanto, outro evento que nós assistíamos que era quase obrigatório era o Mobile World Congress em Barcelona, e outro também não fui, e para o ano provavelmente também não vou. O CES nos Estados Unidos também era um evento bastante relevante também. Não vou para o ano, nem eu nem ninguém da minha equipa, e portanto
Portanto, os
vamos ver
eventos
como é que é.
continuam aqui um bocadinho limitados, não é? A vários
Sim.
níveis. Uma das coisas que falámos nessa conversa do Web Summit teve a ver com os CEOs que tu conheceste, nem só os CEOs, mas pessoas importantes da indústria. Se não estou em erro, nunca chegaste a falar com o Steve Jobs. Exato, mas conheceste vários, e lembro-me na altura, e queria que pudesses também falar um bocadinho sobre isso. Um dos que mais surpreendeu, disseste-me tu na altura, foi o Satya Nadella, da Microsoft, como de facto uma pessoa com visão que transformou e tem transformado a Microsoft. Como é que foi esse encontro? O que é que achas dele como líder?
Sim, a maior parte destas pessoas, como é óbvio, são pessoas bastante carismáticas. Portanto, não são só pessoas que sabem aquilo que estão a fazer, mas são pessoas que são muito cativantes na mensagem. E, portanto, grande parte do papel deles também não é só gerir a empresa, mas também é no fundo, transmitir uma imagem de marca da empresa. E, portanto, CEOs da Microsoft, da Google e de outras empresas, da Dell, etc., são pessoas bastante carismáticas. E, portanto, e o que é interessante nessas conversas e nessas interações é basicamente aquilo que nós aprendemos com eles e perceber, e aquilo que eu mais tento perceber ou tento beber, entre aspas, dessas reuniões e desses encontros com este tipo de pessoas, é a sua visão, é a forma como é que eles. Porque eles, no fundo, ao transformarem as empresas que gerem, estão a transformar o mundo, estão a transformar as nossas vidas, estão a transformar a tecnologia. E, portanto, isso é que é o mais interessante destas interações. E algumas destas pessoas são, efetivamente, pessoas bastante carismáticas. São pessoas que qualquer um de nós estaria horas e horas a tentar com eles a falar, e o tempo parece que não
Não
passava. E,
passa.
portanto, infelizmente são sempre encontros relativamente curtos, de meia hora, uma hora, mas a interação com eles permite-nos muito perceber muito do que é que eles têm em mente para o futuro da tecnologia, como é óbvio, depois transmite naquilo que a empresa que eles gerem faz. E outra coisa também interessante é que a grande maioria deles são pessoas bastante humildes, portanto, não são pessoas que sejam inacessíveis, não são pessoas que achem que têm conhecimento do mundo, e gostam também de ouvir os analistas, em particular, porque, como é óbvio, na nossa posição nós temos acesso a. Não diria a conhecimento, mas temos acesso a informação e a insights e uma visão do mercado que pouca gente tem. Vocês também, como jornal, tu como jornalista, também tens essa oportunidade
Sem
de
dúvida, sem
poder
dúvida.
entrevistar e poder ter uma visão transversal a uma série de empresas. E eles tendem a estar focados muito no negócio deles e naquela tecnologia ou na empresa que gerem, eles, os executivos. E eu próprio, quando trabalhei na indústria, também, quando comecei as minhas funções na IDC, eu passei a ter uma visão completamente diferente do que estar apenas num fabricante a gerir um negócio específico. E essa transversalidade a nível do setor é muito interessante, e foi das coisas que mais me cativou na minha função como analista. E eu poder falar com CEOs de várias empresas, ou executivos, nem sempre temos acesso, como é óbvio, aos CEOs, mas podermos falar com várias pessoas e várias empresas da indústria e não sermos concorrentes deles. Portanto, eu tanto posso falar com a Apple como com a Samsung, e no momento em que falo com os dois e percebo o que é que cada um está a fazer, eu sei para onde é que o mercado vai evoluir. E isso é bastante interessante. E como sei isso, os CEOs também querem a nossa opinião, porque a nossa opinião de analistas também lhes dá uma visão diferente daquilo que eles acham e às vezes para áreas de negócio que eles estão distraídos ou não se apercebem, e é aí que os analistas entram em ação para lhes dar essas indicações. E pronto, daí este mercado de análise de mercado e de insight e de consultoria ser um mercado interessante na área da IT. Para mim é um mercado fascinante, porque é um mercado que está em permanente evolução e disrupção, praticamente, não digo todos os trimestres, mas quase.
Sem dúvida, é bastante interessante. E é sempre muito interessante também acompanhar este crescimento ao longo de mais de 10 anos, não é? A evolução, de facto, é impressionante. Não queria deixar de me despedir sem uma pergunta antes, relacionada precisamente com o que vem aí. Achas que haverá ainda disrupção no próximo 1 ano ou 2 anos significativa? Fala-se muito que os smartphones podem melhorar um bocadinho aqui ou ali, mas já é difícil de mudar vertiginosamente. Achas que pode haver alguma disrupção a nível tecnológico e também do ponto de vista de empresarial? Achas que pode haver alguma empresa que se destaque pela positiva, além das já tradicionais Samsung, Apple, etc.?
Como é óbvio, isto é um mercado, não é um mercado estático, e não é um mercado que nós possamos dizer as coisas
Que
vão
não há
se manter,
surpresas, não é?
que não há surpresas. Vai haver surpresas, e vai haver surpresas. Não sei se vai ser no próximo ano, se vai ser daqui a 2, se vai ser daqui a 10, mas vai haver surpresas quando aparecer uma tecnologia, uma empresa feita, lançada numa garagem, que entretanto passou a liderar o mundo. E aquilo que nós, ou passou a liderar as tendências da tecnologia num determinado sentido. E aquilo que nós vimos com empresas como a Microsoft, e como a Google e como a Apple, etc., que destronaram empresas como a Nokia, como a BlackBerry, etc., vamos voltar a ver. Portanto, vai aparecer a determinado momento, em determinado local, uma empresa ou uma tecnologia que vai pôr em risco o negócio da Apple, vai pôr em risco o negócio da Google. Portanto, e à medida também que essas empresas se vão tornando gigantes, como já o são, têm menos flexibilidade para se adaptar. Esse é que é o grande problema da Apple e da Google e da Microsoft, é que a dimensão da empresa, do negócio, é de tal maneira grande que não tem a flexibilidade para mudar na outra direção rapidamente se os ventos mudarem na outra direção. E esse vai ser o desafio que eles vão enfrentar, tal como enfrentaram no passado outras empresas, as empresas que eles se tornaram. Se pensarmos que a Nokia, em termos de smartphones, deixou de ser a empresa que era numa questão de 2 ou 3 anos, isto é um indicador que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo até isso acontecer. O que é que poderá ser? É difícil de saber, mas uma coisa sei, é que os investimentos que estão a acontecer por parte de empresas e por parte de governos na liderança da inteligência artificial vai ser o que vai liderar, vai ser o que vai trazer novos ventos a esta indústria. E aquilo que nós temos hoje como um telefone de uma marca como a Apple, um iPhone, como sendo um dos melhores do mercado, poderá não o ser daqui a meia dúzia de anos. Porquê? Porque estes telefones ainda continuam, estes telefones, ou a maior parte dos produtos que nós usamos, continuam a ser produtos que estão muito baseados no hardware. Muitos produtos estão muito baseados na qualidade da câmara, do display, da bateria, disto e daquilo. E é isso que ainda se continua a falar. E não se fala ainda o suficiente da inteligência que está a começar a aparecer nos telefones. E é aí que empresas como a Amazon, Alibaba, etc., poderão ditar ou trazer novos ventos ao mercado quando começarem a trazer a inteligência para os telefones. Nós costumamos chamar smartphones a um telefone que, neste momento, smart já tem muito pouco. Portanto, o que nós estamos a começar a assistir é a inteligência. Quando usamos um Gmail e ele já nos indica como é que recebemos
E vamos
responder a um
responder.
determinada, o que é que vamos responder, quando temos uma câmara num telefone que apontamos e a câmara automaticamente nos identifica o objeto ou nos gera uma determinada ação automaticamente, quando temos, como por exemplo a Apple lançou agora no último iPhone 13, as tais imagens de cinematográficas que a câmara identifica o que é que se está a passar, qual é a ação que está por trás da câmara para identificar onde é que deve pôr os focos da imagem. Portanto, estamos a falar de inteligência, mas isso não estamos a falar de uma inteligência muito rudimentar, que passa muito por hardware. nós vamos começar a assistir a uma inteligência do software, onde o telefone, ou o meu computador, ou o tablet, etc., consegue tomar decisões em meu nome, porque consegue combinar a informação toda de tudo o que tem sobre mim. Seja a localização, seja as mensagens que envio, e-mails, as fotografias, o que é que assististe, tudo de entretenimento, tudo, absolutamente tudo. Quando essa informação começar a ser analisada de forma inteligente e em conjunto, os telefones que nós usamos vão passar a ajudar-nos a gerir a nossa vida. E é essa inteligência que nós vamos assistir. E não tenho a certeza que será uma Apple, ou uma Microsoft, ou uma Google, que necessariamente vão fazê-lo, porque a dimensão é de tal maneira grande que eles neste momento começam a estar em risco, e bem como a Facebook, etc., do seu negócio poder vir a ser mais regulamentado ou eventualmente partido, como pela posição dominante que tem no mercado.
Exato.
E isso vai levar a que haja aqui abertura para que outras empresas possam vir, porque são mais pequenas e menos previsíveis de vir a dominar o mercado, possam ter uma abertura para começar a introduzir esta inteligência nos terminais. Portanto, o que é que vai acontecer é muito difícil de saber, mas uma coisa é certa: esta revolução tecnológica que estamos a assistir com a inteligência artificial vai dominar na próxima década, vai ser aquilo que vai trazer a maior parte dos desenvolvimentos na próxima década. E é aí que nós estamos a ver em países como os Estados Unidos e a China a lutarem uma guerra quase de morte para tentarem dominar esta área, porque quem dominar a inteligência vai ter uma posição dominante no mundo muito maior.
Claro, faz todo sentido, e tudo isto integrado ao IoT, às nossas casas inteligentes, é todo este sistema que parte do telemóvel, mas é distribuído para os computadores, para todo o ecossistema, e dá inteligência, de certa forma, àquilo que nos rodeia, que tem alguma tecnologia. De facto, é muito interessante. Uma das coisas que eu tenho ouvido de preocupação, mas que a regulamentação, nova regulamentação pode ajudar aí, é que atualmente, como as coisas estão, uma empresa como a Apple, como o Facebook, como a Microsoft, compra, adquire quem está a inovar. As startups que estão a fazer diferente, que têm a agilidade de mudar e fazer diferente, podem comprar, como aconteceu com o Facebook quando comprou o Instagram, WhatsApp, etc. Ou com a Apple, com tantas outras também, etc. Mas com novas regulamentações, maior pressão dos reguladores, essas compras, essas aquisições de startups podem ser muito mais difíceis, de acontecer e, portanto, dar aí também mais margem para essa inovação de novas empresas tornarem-se gigantes neste setor, não. É uma área, sem dúvida, muito interessante.
Sim, e a dimensão que empresas como a Facebook têm, não só pela marca Facebook, mas pelas marcas que adquiriu, e efetivamente está neste momento a ser muito escrutinizada. E, portanto, o que é que vai acontecer? Se a empresa vai ter que partir os negócios e separar os negócios, não se sabe, mas essas empresas vão continuar a comprar tecnologia. Provavelmente não vão comprar. Não vão ter a possibilidade de comprar marcas fortes como fizeram a Facebook com o Instagram ou com o WhatsApp, mas vão continuar, aliás, grande parte deste tipo de empresas, se olharmos para a quantidade de compras que fazem todos os anos, é uma coisa impressionante.
Sem
Mas
dúvida.
estamos a falar destas empresas como estamos a falar de empresas como a Qualcomm, como outras empresas. E se não estão a comprar essas pequenas startups, estão a investir nelas. Portanto, sabem perfeitamente aquilo que. Porque eles sabem que só vão conseguir ter uma posição dominante se conseguirem abarcar e assambarcar a grande parte destas tecnologias. Seja porque as querem incorporar nos seus produtos, seja porque as querem matar para que não seja possível que cresçam de uma forma independente. Portanto, a estratégia depende de cada marca, mas efetivamente vai ser mais difícil, pelas pressões governamentais que vamos começar a assistir e que estamos a assistir. A União Europeia tem vários casos contra a Google, neste momento, por exemplo, e tal como esteve contra a Microsoft no passado,
Exato.
e que vai levar a mudanças no mercado. Agora, independentemente de todas essas questões, a tecnologia em si vai continuar a desenvolver-se e a inteligência artificial vai continuar a crescer em várias áreas, não só nos telefones, mas nos carros, nos produtos que usamos na casa e tal como disseste. Isto não é só a inteligência em cada um dos produtos individualmente, mas é a inteligência combinada, porque todos estes produtos são ligados entre si. E neste momento, um smartphone tem acesso praticamente à nossa vida toda. Se nós tivermos meia dúzia de câmaras em casa e no escritório, o smartphone consegue aceder à nossa vida toda, absolutamente toda. E se essas câmaras forem inteligentes para perceber o que é que está a passar em cada um dos locais, portanto, não é só gravar a imagem, é contextualizar a imagem, gravar o áudio, perceber o que é que está a passar através desse áudio e dessa imagem e analisar essa informação, que lá está, vai ser muito benéfica para nós como utilizadores, mas vai trazer riscos. Mas isso, como qualquer outra tecnologia, traz sempre, não há nenhuma tecnologia que seja completamente livre de risco ou livre de desafios. Vai caber a cada um dos utilizadores perceber se os benefícios ultrapassam estes riscos ou não.
Claro, faz todo sentido. Francisco, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um conversa muito interessante. Espero que também tenhas gostado.
Sim, muito obrigado. E sim, uma conversa longa, mas estes tópicos são sempre fascinantes.
É isso, é isso.
Porque aquilo
É
no fundo
fácil.
estamos a falar é como é que a nossa vida vai evoluir nos próximos anos. Podemos falar de
Sem
marcas,
dúvida.
tecnologias, telefones, etc., mas aquilo que estamos a falar é na prática como é que isto se vai traduzir nas nossas vidas nos próximos anos. E é por isso que esta área é uma área bastante interessante e já lá vão 21, 22 anos nesta área para mim, e efetivamente é bastante interessante, e é interessante ver como é que discussões que acontecem hoje se materializam depois no nosso dia a dia, passado um ano ou dois ou três. Isso é que é interessante.
Sem dúvida, e mudam o nosso comportamento como indivíduos, não é? As nossas prioridades, a forma de gerirmos a nossa vida, muda uma série de coisas. De facto, a tecnologia tem um impacto muito interessante.
Claro, sem dúvida.
Muito
Muito
obrigado e olha,
obrigado.
até à próxima.
Obrigada.
E pronto, por esta semana está feito. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Podem enviar sugestões de temas ou convidados para os próximos episódios para o meu Twitter. Estou em @emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Da Apple ao Spotify. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.